Paraná em Rede está de volta.
A Polícia Militar do Paraná já colocou a Operação Natal 2020 em funcionamento, que fortalece a presença nas ruas, com a intensificação de policiamento preventivo em todo o estado. Os trabalhos seguem até o dia 24 de dezembro, com um acréscimo de efetivo além do aplicado diariamente. O reforço de policiamento é uma constante no final do ano, devido à maior circulação de dinheiro por conta do pagamento do 13º salário de grande parte da população. Os reforços estão previstos entre as 9 horas da manhã e às 11 horas da noite, todos os dias. Uma campanha paranaense foi criada por rede de empresários para estimular a doação de imposto de renda para instituições beneficentes que sofreram impacto na pandemia. Saiba mais na reportagem.
A crise financeira que se instalou em função do coronavírus tem atingido diversos setores da economia. Uma das áreas que também tem sofrido com a escassez de recursos é a filantropia. Instituições que realizam serviços essenciais para preencher lacunas da sociedade, como a proteção a idosos, crianças, pessoas em situação de vulnerabilidade, viram suas ações e recursos diminuírem ao longo do ano. Uma pesquisa realizada pelo Instituto GRPcom com ONGs de todo o Paraná, entre os meses de março e outubro desse ano, 35% das ONGs pesquisadas precisaram suspender as atividades e 41% correm o risco de não conseguir se manter financeiramente nos próximos meses, o que deixaria mais de 130 mil pessoas desassistidas. Uma maneira de manter essas instituições em pé é por meio da declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física ou Jurídica, já que parte dos recursos obrigatórios declarados pode ser destinada a essas instituições. Pessoas físicas podem destinar até 8% do imposto de renda, enquanto pessoas jurídicas, 9%, com percentuais variados entre iniciativas sociais, culturais e esportivas. A decisão sobre essa doação deve ser feita até o último dia útil do ano, ou seja, dia 30 de dezembro. Com o objetivo de sensibilizar empresários e pessoas físicas a destinarem parte do imposto de renda a projetos e fundos em diversas áreas, foi criada a campanha Declare o Bem no seu Imposto de Renda. A iniciativa surgiu de uma reunião da rede empresarial de apoio à campanha O Amor Contagia. São empresários e profissionais paranaenses, mobilizadores de diversos setores da sociedade, que se reúnem frequentemente desde maio para tentar reduzir os impactos da pandemia. Quem explica a importância da ação é Cássia Almeida, superintendente executiva da Facop, uma das empresas apoiadoras da campanha Declare o Bem no seu Imposto de Renda.
O programa é de extrema importância, uma vez que ele, além de conscientizar, estimular, orienta pessoas físicas e jurídicas na utilização desse direito, da destinação de parte do seu imposto de renda para abraçar causas. Muitas instituições e muitos projetos estão ou já fecharam ou estão em vias de tornando inviável a sua execução ou a continuação do seu atendimento, porque necessitam desse apoio. Um apoio que está aí, na mão de pessoas físicas e jurídicas que podem destinar parte do seu imposto de renda para isso. Então, é uma ação de cidadania e é uma ação em que ninguém perde, todo mundo ganha.
Para facilitar e incentivar o processo, a campanha disponibilizou um guia com orientações para realizar essa destinação. O Guia de Destinação Fiscal, Saiba Como Declarar o Bem no Seu Imposto de Renda, pode ser baixado no site da campanha, programaimpulso.org.br/declareobem.
Além da estimulação, orientação, conscientização para essa destinação, o programa também tem o objetivo de que pessoas físicas e jurídicas utilizem o percentual máximo para essa destinação. Não fique, não apoie apenas uma causa, o que já é muito nobre, mas tem empresas, por exemplo, que apoiam projetos de criança e adolescência, ele pode destinar até 1%. Tem mais 8% aí para distribuir em outras causas sem abrir mão dessa que ela já apoia. E essa também é uma grande ideia do programa.
O sistema de saúde de Pato Branco, no sudoeste do Paraná, está em colapso, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A informação foi divulgada nesta segunda-feira. Segundo a secretária de Saúde, Márcia Fernandes de Carvalho, não há profissionais e nem leitos disponíveis. Conforme a secretária, houve aumento de mais de 200% no aumento de casos nas últimas semanas e o sistema de saúde chegou ao limite. O município negou mais de 200 pedidos para a realização de festas entre quinta e sexta-feira. Por isso, o apelo é para que a população se conscientize sobre a doença e previna a Covid-19. Conforme a 7ª Regional de Saúde, até as 2 horas da tarde desta segunda-feira, os leitos de unidade de terapia intensiva em Pato Branco estavam 100% ocupados na ala Covid-19. O juiz federal Paulo Sérgio Ribeiro, da 23ª Vara Federal de Curitiba, condenou 10 acusados da Operação Integração do Ministério Público Federal, que investiga esquema de corrupção que envolve políticos, agentes públicos e concessionárias de pedágio do Paraná. A investigação aponta organização criminosa, estelionato, peculato e lavagem de dinheiro envolvendo a concessionária Econorte. Segundo o Ministério Público, a lavagem de dinheiro foi praticada de diversas formas, por meio de empresas noteiras, aquisição de imóveis, movimentação de dinheiro em espécie, utilização de operadores financeiros, além de contratação de empresas com contratos superfaturados. De acordo com a denúncia, o esquema envolvia desvio de recursos arrecadados pela concessionária Econorte, que seriam destinados ao investimento em melhorias e manutenção de rodovias federais.
Turismo rural pode ser opção para aumentar a renda no campo. Saiba mais na reportagem.
A atividade classificada como turismo da natureza cresce no estado e ganhou mais corpo nesses tempos de pandemia. Neste ano, a crise econômica tem feito com que famílias de pequenas propriedades rurais apostem em novas formas de ampliar as fontes de renda. Novos empreendimentos estão surgindo ou sendo ampliados. Áreas muitas vezes degradadas são recuperadas e a exploração turística acontece com respeito ao meio ambiente. O secretário estadual do Desenvolvimento Sustentável do Turismo, Márcio Nunes, visitou propriedades de agricultura familiar em 5 municípios que exploram a atividade de turismo rural no oeste paranaense: Medianeira, Serranópolis, Matelândia, Santa Teresa do Oeste e Capanema integram a rota de turismo rural do Paraná, que desponta nesse período de pandemia como um novo nicho de mercado para pequenos agricultores. A principal característica das propriedades são os patrimônios cultural e natural. Fazem parte dos roteiros o conforto das acomodações em hotéis fazenda, opções de trilhas de mountain bike, caminhadas ecológicas, ambientes para colônia de férias, cavalgadas e uma culinária rica em sabores. As receitas são elaboradas com produtos locais e trazem os aromas e paladares típicos de cada lugar. Em visita a esses paraísos disponíveis para quem procura sossego e lazer, Nunes reforçou o incentivo do governo do estado para ajudar o paranaense a vencer a crise e a meta é transformar o estado em um grande negócio turístico.
Nosso interesse com relação ao turismo é que o Paraná seja um estado receptivo de turistas. E partindo do pressuposto que o turismo que mais vai crescer no mundo, e aqui no Brasil e no Paraná principalmente, é o turismo dos grandes negócios da natureza, dos grandes negócios ligados ao meio ambiente. Mas aqui, com essas obras que nós vamos fazer aqui em torno de 8 milhões de reais, realmente nós vamos dar uma grande alavancada aqui nessa região. Então é a certeza absoluta que nós estamos no caminho certo, usando o que tem de mais moderno do mundo hoje, que é o conceito de turismo responsável. Turismo responsável é o seguinte: quem usa, cuida.
O estado está mapeado em 14 regiões turísticas e o trabalho atual consiste na ratificação de 5 produtos que servem de âncoras para atrair o turista: o coração da Grande Reserva da Mata Atlântica, na região de Curitiba, Corredor das Águas, na região da Tríplice Fronteira, Angra Doce, no Norte Pioneiro, Portal da Ilha do Sol, em 1º de Maio, e Cachoeiras Gigantes, na região de Ponta Grossa. O objetivo é que esses locais, considerados chamarizes, sirvam de estímulo para aumentar o tempo que o turista permanece no estado. Quem vai à Foz do Iguaçu, por exemplo, pode conhecer outros destinos. Por meio do programa Viagem Paraná, hoje o visitante compra um pacote que permite fazer um roteiro que vai de Vila Velha, nos Campos Gerais, a Foz do Iguaçu, no oeste. O tempo de permanência no estado cresce de 3 para pelo menos 10 dias. Os empreendimentos de turismo rural estão inseridos nesse projeto, Com o desenvolvimento do setor, é possível criar um grande conglomerado de propriedades que exploram a atividade e ampliar a conectividade entre os paranaenses e esses atrativos. O público-alvo são os viajantes instalados em um raio de 200 km, classificado como turista de curta distância. Outra vantagem é que emprego no setor de turismo é ao menos oneroso sem custo de insalubridade, como acontece na indústria. O trabalhador ganha em qualidade de vida por atuar sempre perto da natureza. Repórter Flávio Remy.
E o Londrina avança para a segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. As informações do esporte com Anderson Luiz.
Esporte. O Londrina está classificado para a segunda fase do Brasileirão da Série C. A equipe empatou com Volta Redonda na última rodada do Grupo B por 2-2 e terminou na terceira colocação. Agora, serão formados dois grupos com quatro times. No Grupo C, ficarão Brusque, Ituano, Santa Cruz e Vila Nova Goiano. E no Grupo D, jogarão Londrina, Paysandu, Remo e Ipiranga. As equipes se enfrentarão em turno e retorno dentro dos grupos. Os dois melhores de cada avançam para as semifinais e, consequentemente, garantem vaga na Série B do ano que vem. O Curitiba Vôlei conquistou a segunda vitória seguida na Superliga Feminina ao derrotar o Pinheiros por 3-1, parciais de 25-21, 25-18, 23-25 e 27-25. A equipe curitibana subiu para a sétima colocação com 6 pontos. Já o São José dos Pinhais perdeu para o Minas por 3-0, parciais de 25-23, 25-20 e 25-20. O time São Joséense também tem 6 pontos e ocupa a nona posição na tabela de classificação. Na próxima rodada, tem clássico entre Curitiba Vôlei e São José dos Pinhais. A partida acontece na sexta-feira, 5 da tarde, na capital paranaense. E o Corinthians conquistou neste domingo o bicampeonato brasileiro de futebol feminino. A equipe de Parque São Jorge venceu o Avaí Kinderman pelo placar de 4-2. O primeiro jogo da final, em Florianópolis, havia terminado sem gols. Em 21 partidas, a equipe paulista obteve 18 vitórias, 2 empates e apenas uma derrota. Marcou 57 gols e sofreu 10. O Corinthians passa a ser o maior vencedor da competição ao lado da Ferroviária, com 2 títulos cada. Os outros campeões são Centro Olímpico, Flamengo, Rio Preto e Santos. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta terça-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede. Uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.